E hoje estamos falando do envolvimento de policiais com o crime. Alguns policiais abusam da autoridade, alguns acabam se corrompendo. Os noticiários estão cheios de crimes envolvendo policiais. Quais os fatores que levam a isso? Converso agora com um advogado, professor universitário, também mestre em Direito da Personalidade, o professor Paulo André de Souza. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Wilson.
Quando se fala do envolvimento de policiais com o crime, se fala também de uma legislação no Brasil que é muito branda em relação aos policiais. Como é que, pelo lado do direito, nós podemos entender um aparato de segurança que não traz segurança?
Veja, essa questão de segurança é uma questão bastante complexa, né? A gente não pode analisar apenas sob o enfoque da legislação. A legislação é um dos componentes. Nós temos todo um fator social que envolve a questão da criminalidade hoje. O envolvimento de policiais hoje nos crimes não é algo recente, sempre existiu. O problema é que hoje está sendo mais exposto, né? Está mais em evidência essa situação. Isso ocorre também, é claro, não podemos negar, por conta da legislação. A legislação também, de certa forma, acaba influenciando esses aspectos. Agora, a legislação ela é branda não só para o policial, mas para qualquer tipo de delinquente, né? Infelizmente, a nossa legislação ela não condiz com a realidade social. A legislação é muito antiga, tramita no Congresso aí novo Código Penal, novo Código de Processo Penal, que nunca sai, tem pequenas reformas apenas. Então, digo que a culpa também é da legislação, sim, mas não só dela. Todo o fator social está envolvido.
O senhor quiser que os policiais hoje, quando eles reclamam, por exemplo, de falta de salários, isso é um fator que leva ao envolvimento deles com o crime?
De certa forma, sim, porque você veja bem, o salário, eu não sei números exatos sobre os salários dos policiais, mas certamente em todo o país, o salário dele não condiz com a exposição que eles têm, né? Eles têm que ir enfrentar o crime, trocar tiro com bandido, e em troca disso tem um salário que, com todo respeito, que eles merecem, mas é muito, muito baixo, né? Então, ele acaba se envolvendo, sim. Se tivesse um salário maior, certamente nós teríamos condição de evitar que esses fatos acontecessem.
O senhor considera também que a relação que o policial tem hoje com a segurança, essa autoridade que ela acaba estabelecendo, o perfil do policial, a forma como se incorpora novos elementos à corporação policial, é prejudicial? Ou seja, nós temos uma péssima classificação dos policiais?
Não, isso eu não vejo dessa forma, não. Acho que a nossa polícia até é bem estruturada, ela é bem formada, os comandantes, né, tanto da civil, da militar, eles tentam fazer um bom trabalho. O problema é que falta estrutura. Eu não tenho como ter uma ótima equipe se a estrutura para treinamento dessa equipe não é suficiente. Até anos atrás, a polícia militar em Maringá não tinha arma própria, eles tinham que usar arma no dia, vamos dizer assim, né? Hoje, o policial militar ele consegue ter a sua própria arma, né? Munição para treinamento, né? Stand de tiro, é claro que são dados que não são tão claros, não são tão divulgados, é por uma questão de segurança de Estado, mas nós temos que fazer um levantamento do índice de treinamento desses policiais. Quantos tiros eles dão, vamos dizer assim, por mês, por ano? Até onde a gente tem conhecimento, se o policial quiser ter treinamento, ele tem que comprar a munição do seu próprio bolso e ele mesmo ir até os estandes de tiro poder fazer treinamento, porque não há munição suficiente para treinamento. Então, se o Estado não dá estrutura, como é que a gente pode querer bons resultados dessa corporação?
Então, o Estado aí seria o principal responsável?
Sem dúvida alguma, o Estado ele é o maior responsável por tudo isso, porque o Estado não dá estrutura. No momento que o Estado desse uma maior estrutura, desse um aparelhamento técnico em legislação, desse equipamentos de viaturas, munições, você precisa se melhorar, uma questão de vontade política, essa é a grande realidade. O Brasil, sempre quando há vontade política, se resolve o problema. Só que a segurança, eu participei ano retrasado, de um evento do Conselho de Segurança, fiz Maringá, até fui delegado escolhido para representar em Brasília. E lá, uma coisa que foi muito claro, que hoje segurança não é mais problema de polícia. Segurança é um dos componentes, né? A polícia é um dos componentes do fator de segurança. Hoje temos mais coisa. Agora, o Estado não tem vontade nenhuma de resolver. Essa é a realidade. Porque hoje está aí na moda o debate da questão da legalização da maconha. Né? Todo mundo sabe que é uma droga. Todo mundo sabe que não dá bom resultado. Mas não. Tem aí um monte de movimentos que vamos legalizar, mas legalizar não vai resolver. Não vai resolver o problema da droga. É o que falta é vontade política. O Estado não tem vontade de resolver o problema de segurança. Mas por que o Estado não tem vontade de resolver a segurança? Os nossos grandes líderes têm segurança particular. tem comboio que segue os seus eventos, então não tem preocupação com segurança. Quem tem preocupação com segurança são os nossos cidadãos comuns que estão aí no dia a dia sendo assaltados. Agora, veja quando acontece assalto numa casa de um vereador, de um prefeito, de um deputado, de um senador, como na hora se mobiliza, na hora se resolve. Por quê? Porque há vontade política. Quando não houver vontade política, nós vamos continuar pagando impostos e não ter um retorno disso em segurança, tendo que contratar segurança particular, investindo em câmera. É só um parênteses nessa situação de segurança. Não, flanelinha, a sociedade inteira sabe o quanto flanelinha dá problema. Ninguém faz nada. Ainda ontem, no jornal, entrevistaram lá os flanelinhos no entorno dos estádios de futebol durante o jogo do Santos. Todo mundo sabe que dá problema, mas ninguém resolve. Você vai falar com a corporação da militar, não é com a militar. Com a prefeitura. Com a prefeitura, não é comigo. Então não é problema mais de ninguém. Essa é a realidade. Segurança não é problema de ninguém. Só incomoda nós, cidadãos comuns.
Agora, como é que o cidadão pode agir para tentar reverter isso? Porque se existe a falta de vontade política por parte do Estado, como o senhor apontou, se existe uma série de práticas ilícitas que, inclusive, o Estado é conivente. Nós temos hoje um aparato policial que não tem atuado de forma coerente. Como que o cidadão pode agir?
O cidadão, como em todas as situações, você precisa ter mobilização, precisa se envolver, precisa participar dessas questões. Mas ele prefere pagar lá o seu segurança particular, colocar sua câmera, na esperança de que nunca vai acontecer nada com ele. Nós temos um exemplo clássico aqui na Ingá. O parque de Ingá ficou fechado por muito tempo. Bastou uma campanha publicitária em si, envolvimento do cidadão, todo mundo pressionou, até que resolveu. Né? Flanelinha é a mesma coisa. Enquanto o cidadão continuar colocando lá a moedinha dele, achando que o problema não é dele, vai continuar dessa forma. Então o Estado é culpado? É. Só que tem um detalhe, a gente não pode esquecer, o Estado somos nós. É fácil dizer que o culpado é o Estado, como se um ente que ninguém sabe, ninguém viu onde é que ele está. Agora, o Estado é composto por nós. Nós pagamos os tributos. Nós temos que cobrar isso. Mas a gente está envolvido com outros afazeres no dia a dia. Não temos tempo de cobrar a movimentação política. Então, esse é o problema. Então, a gente tem que ter vontade. Vamos resolver, vamos sentar, vamos discutir, vamos resolver. Agora, não é sentar para discutir. Porque de reunião também, o Brasil está cansado de fazer reunião para discutir e não chegar a lugar algum.
A corrupção, quando é praticada pelo cidadão comum, envolve ele também. Então, esse mesmo cidadão que não age, não luta pelos seus interesses, ele também acaba estimulando a corrupção.
Com certeza. O cidadão brasileiro é muito acostumado, o jeitinho brasileiro, acostumado a levar vantagem em tudo. Então, isso é uma questão que tem que mudar isso também. A hora que eu mudar essa vontade do brasileiro levar vantagem em tudo, a hora que o brasileiro parar de estar lá, vamos dizer assim, uma caixinha para não tomar uma multa de trânsito, aí a coisa vai começar a mudar. Então, eu não posso dizer que o problema de segurança é uma questão da Polícia Civil e Militar da Federal. O cidadão, nós não temos que participar, tem que cobrar dos governantes isso. A corrupção é um dos fatores. Agora, a gente fala em corrupção dos policiais. Ah, quando a pessoa comete um crime, seja ele de qual porte for, ele não acredita que ele vai ser pego. Então ele delinque, acreditando que nunca será apanhado. Vamos aumentar a pena. Não adianta nada aumentar a pena. Aumentar a pena não resolve, tem que ter educação. Tem que ter uma maior efetividade do aparelho que eu tenho. Agora que o aparelho começar a funcionar, a coisa por si só se resolve. Agora, insisto. Quer ver vontade política. Enquanto não houver vontade política, meu querido, nós vamos continuar na mesma situação. Falando, discutindo, e as coisas continuar. A pessoa vai continuar morrendo, vão começar a continuar cometendo crimes aí, não só do policial, mas de todos os níveis.
O senhor considera que a polícia acaba se transformando também num objeto de troca? Quando se fala, por exemplo, da interferência política dentro das corporações, quando se fala, por exemplo, da territorialização da segurança, em algumas cidades tem mais seguranças que outras. Ou seja, também é um tratamento desigual em relação às necessidades sociais?
Com toda certeza, Gilson. Com toda certeza. A cidade é uma cidade de maior porte, ela vai ter uma praça de segurança maior. Quanto menor a cidade, mais inseguro está a população. Por que que hoje o crime, né, a gente está falando do policial militar, mas por que que o crime ele migrou também hoje para as pequenas cidades? Porque lá sabe que está descoberto. Né, os bancos estão sendo explodidos em São Paulo. Sendo explodidos por quê? Porque sabe que são regiões ali que estão pouco guarnecidas. A gente tem aqui na nossa região, né, os ônibus sendo assaltados, todo mês tem lá 2, 3, 4, 5 assaltos. Né? A polícia até tenta, agora a polícia tem poucos policiais, a polícia tem poucas viaturas, a polícia tem pouca verba, e eu quero trazer um resultado. É difícil. Então eu quero a melhor qualidade dando um menor recurso. Isso não existe, não tem condição. O brasileiro gosta muito de futebol. Então tenta colocar uma equipe de várzea para jogar a Copa do Mundo, não vai chegar em lugar nenhum. Por mais que a equipe se esforce, melhor que seja o técnico, mais boa vontade que tenha a corporação, ela não vai conseguir.
Professor Paulo André, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Isso é um prazer, estamos à disposição. Se for necessário, pode contactar conosco. Muito obrigado.